Glória a Deus. Queridos, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, do versículo 27 até o 32. Louva a Deus pela vida do pastor Pablo, pela vida da pastora Juliana, que Deus continue multiplicando e honrando a vida de vocês. Onde pisar a planta dos pés, será um tempo de céus abertos e chuva abundante, e eu creio que Deus vai dar estratégia para 20 quilômetros para vocês conquistarem cidades. Treine, porque chegou o tempo de treinar para poder enviar. Chegou o tempo de realmente a seara está branca, está pronta. E os ceifeiros vão aparecer e eles serão treinados e enviados. Amém? Glória a Deus. Essa história da família de Terá. Vou falar Terá porque a minha tem acento, mas tem algumas bíblias que não têm acento. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Verso 28. Arã morreu em Ur, dos caldeus, e a sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filha de Arã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur, dos caldeus, para Canaã. Mas, ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali, pararam. Versículo 32, Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Querido, eu quero falar sobre simples, mas profundo. Quando Terá, ele recebe esse caminho no seu coração de andar e chegar numa determinada cidade que era Canaã, aquilo estava vivo dentro dele. Ele tinha esse desejo, ele tinha esse processo, ele tinha essa caminhada, aquilo estava muito bem desenhado, só que não definido. Se a nossa vida ela for simplesmente uma vida desenhada e ela não for definida, nós vamos parar no meio da trajetória. No meio do caminho você vai parar por qualquer circunstância. Cada circunstância ela tem um nome, cada necessidade ela tem um choro, cada angústia ela vai trazer uma aflição. E o que o Senhor está requerendo de cada um de nós para esse tempo que se chama hoje, e o Senhor está chamando a sua igreja para ser a voz profética na cidade, na família, no bairro, seja em qualquer lugar, nas universidades, seja no seu próprio trabalho, seja com seu próprio filho dentro de casa, todo o processo que Deus tem executado sobre a tua vida, esse processo ele precisa ter foco, porque o processo vai acontecer. O problema é que nós não podemos parar simplesmente por causa das adversidades do dia a dia. Terá, ele tinha algo dentro do coração dele, lá em Josué fala isso, que ele estava dentro de uma família muito idólatra, e essa idolatria que vivia dentro da família ainda estava sobre Terá. E por que que ele parou? Ele chega na cidade, ele acha a cidade confortável, só que a cidade, ela trouxe para ele a lembrança da família, dos pais. E aquilo faz com que ele continue a ser idólatra, continue a viver a sequência antiga. E ele não consegue entender que Canaã era um caminho que o Senhor estava estabelecendo dentro da família. E porque ele para, e porque ele estabelece o seu propósito, a sua própria vontade, lá ele se entrega. E é muito fácil no momento em que você entra numa zona de conforto, você vai entregando sementes preciosas que estão dentro de você. Você é um celeiro de Deus. Há sementes vivas e proféticas dentro de você. Entre o tempo Cronos e o tempo Kairós, O pastor Pablo, ele disse isso muito bem sobre Abraão. A vontade de olhar para Sarai e gerar um filho era maior do que esperar no Senhor a promessa de Kairós, o tempo de Deus. O tempo de Deus não traz aflição, ela não traz dor, e ela não traz dúvida. O tempo de Deus, ela não questiona o lugar que eu estou, ou com quem eu estou vivendo e como estou vivendo. Por quê? Porque eu sei que aquele que me chamou, ele é fiel e justo para cumprir na minha vida aquilo que ele quer fazer. Agora depende como você vai prosseguir a sua vida. Talvez você está pensando numa empresa, talvez você está querendo mudar um processo dentro de casa, mas dentro de você pode ter alguma fragilidade que ainda está ligada à família. Só para você ter uma ideia, eu perdi meu pai com 7 anos de idade, eu sempre gosto de contar isso. E aos 7 anos de idade, aquilo para mim foi um trauma, porque eu vi o meu pai sendo assassinado. Aquilo para mim já era um trauma, com 7 anos, mas eu não sabia lidar com aquilo. Aquela cena, ela entra e ela choca. Então eu começo a viver dos 7 anos em diante uma vida normal, natural, porque eu não conhecia Jesus. Minha família é uma família muito enraizada na idolatria, uma família portuguesa. Então eu vou seguindo os seus padrões, o costume da casa, a origem da casa, a cultura da casa, eu que escrevi a minha vida, e eu andava. Só que eu me torno uma pessoa revoltada por aquela situação. O tempo passa, eu conheço a minha esposa, ela me leva para a igreja, e lá eu tenho um encontro com Cristo, e minha vida muda. Mas como que a minha vida mudou? A princípio, eu ia para a igreja, achava aquilo uma loucura, achava que crente era doido, e descobri que é mesmo, doido por Jesus, doido por viver essa palavra. Mas eu olhava assim, eu falava, cara, isso aqui é doideira. Era do tio Cássio, foi a primeira vez que eu fui, rock, negócio rolando para cima e para baixo, e ela perguntava para mim, você está gostando? Eu falei, tô, mas eu só fui lá para olhar as meninas. Por quê? Porque a minha natureza, ela era ainda do mundo. E o Senhor foi trabalhando. Quando eu começo a entender que eu preciso andar e não ficar parado naquilo que era velho, aquela herança de morte, ela era um peso sobre a minha vida. Mas eu não sabia identificar. Esse é o problema de muitas pessoas não progredirem espiritualmente e até profissionalmente. Porque elas estão carregando um peso que não é teu, você está carregando uma bagagem que não te pertence. Esse fardo, se você não colocar ele diante do Senhor, você pode acontecer como terá, você pode parar num lugar e morrer espiritualmente. E se você morrer espiritualmente, você vai querer levar uma vida de paz, de tranquilidade, o Senhor chamando por você, para que haja um clamor de Deus, para que vidas sejam salvas. Eu não falei do amor de Jesus para o meu pai, e ele não aceitou Jesus porque eu não o conhecia, eu não tinha dentro do meu coração essa presença. Essa dor, ela só foi sendo curada conforme a palavra de Deus foi entrando, mas eu pensava que eu estava curado. Um dia eu estava pastoreando em Limeira, e o Espírito Santo disse, perdoa o Osvaldo. Eu parei, e eu já como pastor, eu pensei que eu estava totalmente curado, liberto, e não, o Osvaldo foi a pessoa que tinha matado o meu pai. E aí então eu do nada disse, Osvaldo, eu libero a tua vida, eu te perdoo, porque existia um ódio no meu coração escondido. O problema não é ser pastor, o problema é quando você não quer ser filho e conhecer a verdade e ela te libertar. Porque quando você conhece a verdade, ela te liberta. Você não vai ter problema para perdoar, seja o que foi, que aconteceu, quem fez e como fez. Porque é uma graça que nós não sabemos desenvolver dentro de nós. Nós precisamos aprender a viver, para que as pessoas vejam como Cristo dentro de nós é a esperança da glória. E então eu perdoo e a coisa vai. Nesse meio caminho nasce o meu primogênito, Daniel, meu primeiro filho. Aquela alegria. E de repente, com 3, 4, 5 meses, ou 4 meses, 3 para 4, num sábado ele começa a ter febre, leva ele para o hospital, e aí a médica vira e fala: seu filho faleceu. Cara, eu voltei a estaca zero, já no Senhor, na igreja, servindo, não era pastor, mas eu estava servindo, todo animado, todo cheio, e aquilo tentando me fazer parar de novo, mais uma morte, mais um tempo vazio. Meu Deus, aquele processo dos 7 anos até os 20 anos, foi quando eu aceitei Jesus, foi um processo só de mundo, um processo só de peso, um processo só de responder na carne, na ira, na bronca. Aí eu tenho um encontro com Cristo, aquilo abre o meu coração, eu falo: uau, agora eu estou entendendo o que é Cristo. E aí vem esse peso de novo, eu falo: não. A minha ideia era sair de São Paulo, a minha ideia era sumir. Quer dizer, eu queria fugir do problema sem perceber que estava levando o problema dentro do meu coração. Esse é o problema de muita gente. Quando você quer levar um problema dentro de você e você quer fazer esse problema ter uma aparência, a sua aparência. Terá, ele para. Ele se acomoda na cidade. O objetivo era chegar em Canaã para que Deus pudesse completar aquilo que ele queria fazer. E então, o que que o Senhor faz? Ele começa a tratar o meu coração e ele me cura. O processo da cura do meu pai e do Daniel se deu num dia só, na igreja, quando eu estava adorando ao Senhor. Por isso que a adoração, ela é uma porta profética na nossa vida. Adoração é algo que traz os céus para você. A atmosfera do ambiente, ela fica. Mas é no meio do louvor que o Senhor começa a trazer cura, libertação, trazer uma raiz de palavra, de essência, para que você não fique mais parado em cada processo que Deus precisa que você continue. Ninguém vai andar por você. Você precisa ser responsável por aquilo que o Senhor te entregou, porque essa semente, ela é tua. O tempo passou, nasce o Rafael. O tempo passou, nasce o Sérgio. O tempo passou, nasce o Bruno. O tempo passou, eu queria uma menina. E se eu ficasse tentando, eu acho que ia ter um corpo de diaconato, porque rapaz só vê menino. E aí, 3 filhos, glória a Deus por eles estarem servindo ao Senhor, entender o que é o chamado de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho 6 netos lindos e maravilhosos, 2 netas lindas, né? Tanta menina que eu desejava, 2 netas lindas, sou extremamente apaixonado por eles. Então, família é isso. Você olha para a palavra, ela te mostra a pavimentação por onde você vai andar, o caminho do Senhor. A palavra é esse caminho que te faz ser bem sucedido. Por que escolher outro caminho? Por que ficar parado? Por que não fluir naquilo que Ele já te deu? Você está esperando de quem e por quem para você continuar aquilo que Ele fez em você? Se nós formos para o capítulo 12, o Senhor diz agora para Abraão: Abraão, vem aqui, eu vou fazer algo com você, você será pai das nações, você terá muitos filhos, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Agora, Abraão, ande, não pare. O tempo de Deus, ele é vivo dentro do seu coração. Não procure Deus do lado de fora, porque as coisas que você vê do lado de fora, elas são aparentes e muitas vezes elas vão mudar, mas o que está dentro de você é eterno e ele permanece. Porque quando você ganha alguém para Jesus, gente, eu fico imaginando o dia que o Boninho chegou aqui, Deve ter dado muito trabalho. Que isso é uma figura. Mas aqui não vem figurinha difícil. Aqui só vem gente pronta, né? Tudo limpinho, bonitinho, prontinho para trabalhar. Um dia eu fiz uma oração: Senhor, aquele que ninguém quer, manda para cá. Senhor, aqueles que estão rejeitados, aqueles que estão fazendo que ninguém deseja a família, manda para cá. Rapaz, um dia eu percebi que eu tinha um almanaque dentro da igreja. Mas era só, aí eu falei, está vendo? Mas glória a Deus que muitos deles hoje são pastores, né? Vocês têm essa história, vocês sabem isso. O quanto o Senhor tem transformado esse ministério, vidas, aonde elas estavam e onde elas estão. Não é o altar que muda. Porque para subir aqui, não é falar, é viver aquilo que você é diante de Deus. E Ele revela o teu coração. O que o seu coração tem revelado nos dias maus? Se você não entender que é simples é obedecer, simples é ouvir o que o Senhor falou, vá para Canaã, então eu vou para Canaã. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não disse o lugar, não disse o que ia acontecer. O problema são os pesos que carregamos, que nos faz ser duro, teimosos e não compreender o desejo de Deus. Como é que você vai terminar 2023? Mas talvez a sua expectativa por 2024. Será que você já resolveu todas as suas pendências interior para que você possa ter foco em 2024 e estar pronto para passar os processos que vão acontecer em 2024? Porque vai acontecer processo em 2024, senão você não consegue chegar onde precisa. Como que Abraão entrega Isaac diante de um altar? Porque ele entendeu que ele tinha um foco. E esse processo fez com que ele subisse com o seu filho, e quando o seu filho perguntasse: pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas onde está o animal para o sacrifício? E ele responde com toda a propriedade daquele que conhece, que tem intimidade com o Senhor, que é profundo agora no Senhor, na revelação da busca, e ele diz: se preocupa, Deus proverá para ele. Agora, ser fiel até o fim não é fácil. Você olhar, preparar, a lenha está lá, você vai, prepara, amarra, prepara o fogo, e o filho: pai, calma, nós vamos descer. Lembra que eu te disse, nós subimos, mas nós vamos descer. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós vamos vencer. Não, ele não ouviu, você tem que falar mais alto: nós vamos vencer. Sabe, esse vencer não pode ser mais uma palavra é na sua vida em 23, nem em 24, nem em 25, nem em 27. Ela tem que ser uma verdade dentro de você, independentemente do que você vê do lado de fora. Fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. Fé é trazer essa existência para dentro de você, que vai gerar uma maturidade espiritual para você entender qual a terra que você está andando, e não parar na terra porque a sua carne, o seu desejo ou alguma coisa ainda familiar te diz: fica, que voz você está ouvindo na hora de decidir. A voz do Espírito Santo, ela é mansa. A voz do Espírito Santo, ela é hiperagradável. A voz do Espírito Santo, ela vem no meio do louvor, no meio da sua intimidade com Deus, logo pela manhã. Quando você senta aqueles seus 15 minutos, meia hora, o tempo que você pode dar, mas é o tempo em que você não precisa ficar vendo o zap ou outra coisa, mas você para e diz: Senhor, é só nós dois, vamos resolver isso. Eu estou aqui, fala comigo, porque eu quero cumprir a tua palavra. Cara, é a coisa mais linda, é você escolher o melhor lugar para estar, que é a igreja do Senhor. Mas isso não pode se tornar uma religiosidade. Você tem que incendiar a sua casa, você tem que incendiar a sua rua, você tem que incendiar o lugar onde você trabalha. Isso é, você pode estar vivendo o maior tempo o problema, esquecendo de adorar e glorificar o Senhor. A cura vem, a libertação vem. Se você está perseguindo a prosperidade, muda o foco, ela vai te perseguir, ela vai te alcançar, e vai te fazer um homem tão próspero, tão sábio, que em tudo que você colocar as tuas mãos, prosperará. Prosperidade na mão direita e paz na mão esquerda, é isso que você precisa ter para entrar em lugares e dizer: Senhor, eu vou conquistar. E saber o tempo exato de você entender: se eu estou parado, é porque eu deixei de cumprir a palavra do Senhor. Olha o que Deus tem feito em você. Por que que sua casa é próspera? Porque Ele faz primeiro em você. Deus não vai fazer primeiro na sua casa para você ser próspero. Não, primeiro Ele faz em você e você leva a prosperidade para dentro da sua casa. Deus faz em você e você leva a alegria para dentro da sua casa. Deus faz em você e você leva a libertação para dentro da sua casa. Querido, dentro da nossa casa é o lugar secreto do Senhor. É lá que Ele cura, que Ele transforma. Por isso que a nossa missão começa dentro de casa. Se dentro de casa não tem nada em ordem, imagina como vai estar do lado de fora. Para conquistar uma cidade, você precisa entender o processo da legião que está atuando naquele bairro, naquela cidade. E quando você começa a orar e jejuar, você está tendo a experiência da profundidade com o Senhor, para entender que você não vai passar tempo parado. Eu estou pregando para mim. Deus tem prazer em direcionar a sua vida, para que você não seja membro, mas que você seja filho, e filho realiza milagres. Filho, aonde ele coloca as mãos, torna vida. Porque membro é fácil, o culto é legal, o louvor é legal, aquele pastor é legal. Mas se nós ficarmos só nisso, quantas palavras proféticas essa casa recebeu? É uma chuva abundante. Isso recai sobre você. Viva tudo isso. Porque é o processo de Deus. Dificuldade, querido, se não tiver, nós nos tornamos acomodados. Se não tiver um pouquinho de deserto, se não tiver um mar vermelho para se abrir, se não tiver algumas dificuldades, a gente acha que está tudo bem e que nós somos o cara, o super. E é aí que você entende, aquele que está em pé se cuida para que não caia. Querido, santidade está abrindo portas em lugares que muitos que passaram, fecharam. Eu vou repetir isso para você entender. A santidade está abrindo portas em lugares que muitos passaram e fecharam. Abraão, eu vou gerar em você agora o meu tempo. Não pare. Você vai aprender naquele emprego qual é o propósito, porque você ainda está naquela empresa. Você vai entender o propósito, e Deus vai fazer você ser luz e sal sobre aquele lugar. Deus vai colocar palavras proféticas na sua boca, e você vai começar a andar de uma maneira sobrenatural. Primeira coisa que eu quero dizer, essa pequena introdução. Primeiro, pare, pense em você. Pare, pense em você. Repita após mim: eu vou parar. Mais alto: eu vou parar. Eu vou pensar na minha vida. Agora deixa eu explicar o que é isso, senão você vai parar tudo aí e falar: não, não. Você precisa parar e pensar em você, porque o que Deus está fazendo e quer fazer através de você, você precisa ter discernimento com visão. Você precisa ampliar o espaço da tua intimidade com o Senhor, da tua comunhão, e parar de carregar certos pensamentos que muitas vezes querem te desvalorizar e dizer que você não pode, que você não é capaz. Primeiro, se nós pararmos para pensar e olhar, o Senhor diz em João 15, 26, que Ele nos chamou para sermos frutíferos, e essa frutificação ela permanecer. Então, se ela permanece, tem alguém que nos sustenta, tem alguém que está sobre nós, que é o Espírito Santo. E se eu não perceber isso, eu crio caminhos paralelos, e é aí que eu posso parar, como Terá parou. Ele podia chamar o seu outro irmão, mas ele disse: não, agora é Abraão. Isaac, a mesma coisa, quando entulharam-lhe os poços, o que ele fez? Ele continuou. Por quê? Porque ele estava debaixo do mesmo processo. Ismael é outra história, como ele viveu, como ele pensou, como ele parou. Querido, se eu for olhar para alguma referência que não ativa a minha vida espiritual, não adianta eu ficar insistindo em olhar, porque eu não vou crescer. Eu não posso atrofiar minha vida espiritual por coisas do passado. Hoje o que eu mais quero é ver a minha mãe com 90 anos aceitando Jesus. E é uma guerra, porque eu sei como ela governa a vida dela com a idolatria, mas o Senhor já ouviu a minha oração, e ela vai se cumprir sobre a vida dela. Por quê? Porque é promessa de Deus. Não adianta eu achar que é normal, não adianta eu achar que é algo simplesmente banal. Não, ela começa a ver sobre a minha vida uma diferença, ela começa a ver sobre a minha vida algo que ela nunca viu como filho, mas hoje ela vê como pai, como avô, ela vê uma referência, e ela sabe quem eu sou em Cristo, o que eu faço. Então ela começa a olhar, de vez em quando ela liga, ela pergunta, coisas que ela nunca teve acesso, porque eu nunca dei, porque eu nunca parava em casa. Nós mudamos, quando você muda por dentro, você abre acesso para que pessoas cheguem até você, e quando as pessoas começam a chegar até você, ela vai encontrar em você, Cristo em vós, a esperança da glória, e eles vão ver em você algo, que não é simplesmente uma palavra de motivação, mas é uma palavra, que traz uma mudança de mentalidade, e começa a mudar o seu comportamento. Aquilo que eu era agressivo, aquilo que eu deixava de lado, aquilo que eu era irresponsável, aquilo que eu não fazia, aquilo que eu deixava para depois, eu começo a organizar a minha vida. Por isso, quando eu começo a pensar na minha vida, eu começo a ver aonde é que eu estou parado, aonde foi que eu parei. Espiritualmente, aonde você parou? Talvez você está cheio de planos para 2024, talvez você está vibrando que 2024 vai ser um ano cheio da presença de Deus. Eu creio, você vai receber uma palavra que ela vai te lançar num campo sobrenatural. Mas querido, se você não definir aqui dentro, talvez 2024, eu não quero ser profeta do caos, mas em 2024 você pode começar janeiro e fevereiro com aquele gás, mas quando chegar em março vai repetir velhas ações, velhas palavras, mania, e não é isso que flui do altar, não é isso que flui daqui, da palavra. Esse posicionamento é meu. Você orar por alguém com direcionamento, ele é muito mais objetivo do que você estar orando, orando, orando e continuar orando. Eu creio em milagres, eu creio na manifestação dos dons no Espírito Santo, em atos proféticos. Eu gosto de fluir nesse rio, isso é excelente. Mas querido, eu preciso saber o que é que eu não estou fazendo, porque o que eu estou fazendo eu sei. Agora, aquilo que eu não estou fazendo é onde pode ser uma terra onde eu estou parado, e o Senhor quer que você avance. Mas avançar em você é dizer para você mesmo: tudo posso naquilo que me fortalece, eu confio no Senhor, porque Ele é meu pastor e nada me faltará. Maior é o que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. E isso não começa a ser simplesmente versículo, mas isso é uma verdade que está dentro de você. E aí a presença de Deus, ela começa a atrair pessoas, e você cheio de problema, cheio de coisas para resolver, e as pessoas atrás é de você: dá para você orar por mim? E você pode lá em casa fazer isso. Você fala: Deus, eu não estou entendendo, eu tenho que resolver, essas pendências, as pessoas ligando para mim, para ir lá, para orar. É isso que Deus quer, é esse caminho que você vai ter que aprender a andar para não ficar parado. Porque se você parar, você vai esfriar, e se você esfriar, a porta do velho vai ser a primeira a se abrir, e os maus hábitos começam a voltar. A reconciliação é um caminho, eu gosto de ver assim, é um caminho de festa. A reconciliação é quando o pai ficou esperando o filho pródigo voltar. Ele ficou lá na porta. Meu filho um dia vai voltar. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. É o que o Senhor está falando para cada um de vocês. Meu filho vai voltar. Ele vai voltar, eu vou dar vestes novas. Eu vou colocar um anel. E eu vou fazer festa. Porque o reino de Deus é festa. Cara, eu imagino quando uma pessoa aceita Jesus, rapaz, deve ser uma zoeira lá no céu. Falar a linguagem da bola, né? Deve ser uma zoeira, é anjo pulando em cima do outro. Eu creio que deve ter uns anjos igual o Boninho lá pulando assim. Pau. Peguei você hoje, hein? E tal, e pula, e vai para um lado e para o outro. O Senhor falou, está vendo? Eles entenderam qual é o propósito que eu tenho sobre eles, sobre a terra. Porque quem ganha almas é sábio. Aquele que mostra a sua vida, quem eu sou, o que Deus está fazendo, eu sei de onde Ele me tirou, mas agora eu quero te falar o que Ele faz através da minha vida. Então pare e pense em você. Quando Deus chamou Abraão, o sobrenatural de Deus entrou no meio dele, porque havia uma raiz ainda de paganismo que estava sobre ele. Lá em Josué 24:3 diz: porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates, e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhes dei muitos descendentes a Abraão e dei a Isaac. Porém, eu os tirei da terra que está do outro lado, para que ele andasse. Tem muita coisa que o Senhor quer que você entregue, e deixa Ele mexer em certas áreas, que elas estão criando zona de conforto. Sabe, a pior coisa que tem é você entregar aquilo que Deus está fazendo você progredir. É que você está vendo o seu processo com os seus olhos, não está vendo o processo de quem está fazendo você entrar no processo. Quem te faz entrar no processo está olhando o coração de Deus, e você está olhando o processo segundo o seu coração, e o coração do homem é enganoso, e você para o processo. Não quero mais servir, não quero mais adorar, não, agora não quero, não, pregar não, não quero, não, isso eu não quero, e nós vamos parando. No meu casamento, é melhor eu parar aqui. Gente, janeiro, 15 de janeiro de 2024, eu faço 41 anos que eu estou casado, e com a mesma mulher. É, se eu falar diferente, eu apanho. Apanho não, né? Misericórdia. Mas 40, vou fazer 41 anos. Você vai fazer 42, não precisa fazer conta, não, Luiz. É. Nem ele sabe. Abraão, ele se tornou simples por obedecer, e ele começou a viver. Sabe, todo desgaste natural dessas coisinhas que a gente vive no dia a dia, tem que pagar conta, são coisas naturais, você tem que pagar. Eu sei o que é isso. A gente administra uma igreja, a gente sabe. Mas são coisas naturais. E são essas coisas naturais que muitas vezes estão interferindo na sua vida espiritual. É aí que a vida espiritual está ficando para segundo plano. O espiritual te renova, o natural te cansa. E muitas vezes você não está cansado fisicamente, você está cansado espiritualmente, porque você não vê resultado. E quando nós não vemos resultado, sabe qual é o nosso comportamento? Cadê você, abençoado? Aqui, Provérbios 13, versículo 12. Provérbios 13, verso 12 diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem o segue será recompensado. Pare e pense em você. A esperança adiada, ela faz o coração ficar o quê? Doente. Você está esperando que ele mude, você está esperando que ela mude, você está esperando que aquele filho mude, você está esperando que aquele patrão enxergue em você para te dar um aumento, enfim, você está esperando tanta coisa do lado de fora, do natural, que isso te desgaste e você vai deixando de orar, vai deixando de buscar, e você vai mudando o seu ritmo, e quando você perceber, você está parado. E Terá parou, e lá ele se acomodou, até que ele morreu. E olha como Deus, ele fica esperando as decisões para quem está andando no natural, para voltar para o espiritual. Como Terá não volta a entender o processo de Deus, espera, ele vai e ele morre. Depois que ele morre, aí então o Senhor vem e fala: Abraão, vem, mas você vai deixar para trás todo esse costume, você vai deixar para trás toda essa cultura, porque agora eu vou te fazer aquilo que eu desejo. Eu não quero que você pare, eu quero que você ande. Se você não olhar para você, não parar e pensar, você pode estar jogando sementes produtivas fora, e é hora de você expandir. Virão dias de aceleração, aonde o Senhor vai acelerar um processo sobre a sua vida, para que você entre no tempo kairós de Deus e saia do natural e comece a ver e falar o espiritual. O espiritual move a terra e abre portas. O natural, ele fecha portas e ele te tira da presença do Senhor. Tudo que é natural, ele te cansa, ele não produz aquilo que precisa. E esses dias de aceleração, você vai entender no Salmo 24, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que neles vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, quem não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor, Deus, o abençoará e o salvará e o declarará inocente no julgamento. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai estar na presença do Senhor? Um coração puro, mãos limpas, uma pessoa desejosa de dizer: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade. Se precisar, tira do altar uma brasa, põe na minha boca, mas eu não quero andar mais com os lábios impuros, porque eu andava no meio de um povo de impuros lábios. As minhas mãos, ela ora, ela tem o poder de orar para curar, para libertar, para transformar, para ungir, para enviar, para delegar, para colocar um decreto que vai se cumprir. A santidade é o maior acesso que você pode ter. Remir o tempo porque os dias são maus. Se você não entender que o Senhor quer que você seja simples em obedecer, mas o profundo no servir, o profundo em se entregar, o profundo em dizer o que, que eu não estou fazendo para criar mais intimidade. É oração, é jejum, eu vou começar. Crescer dói, mas ele traz uma maturidade, que você não vai precisar mais de leite, você vai ter um alimento sólido. E aí você vai entender que um semeia, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Você vai entender o processo de Deus no seu casamento. Você vai ganhar o seu marido ou a sua esposa com a sua própria vida, num testemunho vivo e eficaz. Parar numa cidade e ficar simplesmente olhando para aquilo que é vazio e dizer: olha, cara, é melhor eu ficar quieto aqui e deixa a coisa rolar. Não, você tem que tomar uma decisão hoje. O que, que você quer viver em 2024 depende da decisão que você já ouviu 15 dias atrás, 7 dias atrás, está ouvindo hoje, vai ouvir domingo, para encerrar um ciclo e começar um novo ciclo sobre a tua vida. A tua casa vai ser diferente. A tua casa, ela representa o fruto da tua intercessão. Se você não ora, você não vai ver o fruto. Não procure a perfeição. O Senhor vai te tornar perfeito na palavra, porque a palavra te habilita, a palavra te transforma, te cura, te restaura, te faz enxergar. Quanto mais simples é você for, é sinal de muita profundidade. Billy Graham, ele diz uma frase que eu amo muito, que diz: o lugar que Deus está guiando você agora requer novos hábitos, nova mentalidade e orações constantes. Ele pôs uma vírgula e colocou: posicione-se. Se Deus não está te guiando em nenhum lugar, você está parado. Porque Deus está falando com você. Deus está orientando você a olhar para você e pensar em você e dizer: Senhor, eu vou ser diferente, não mais por fora. Eu vou ser diferente por dentro. Cara, construa tudo o que você deseja. Conquiste as coisas que você deseja, seja ela um carro, seja ela uma casa, enfim. Isso só vai trazer graça sobre a sua vida. Mas se você se ocupar só com isso, se você só trabalha por causa de um salário, se você só trabalha para ser feliz e dar educação para o seu filho num bom colégio, e ter uma boa casa, e ter uma boa roupa, ter tudo isso, você ainda vai continuar sendo infeliz, porque essas coisas não vão preencher o espírito, vai satisfazer a carne. Agora, quando você tem o Espírito Santo fluindo em você e você está decidido, você começa a administrar tudo que vem nas suas mãos. Então você começa a ser um exemplo de celeiro para outras pessoas, e você se torna próspero, e essa prosperidade, ela vai alcançar outras nações. Essa prosperidade vai abrir portas para aqueles que não têm, e eles vão entender que a sua prosperidade é Deus, não o dinheiro, não aquilo que você tem. Porque quando chegar diante do Senhor, não adianta: olha, eu tenho esse prédio, eu tenho essa casa. O Senhor diz: cadê as almas que eu te pedi? Cadê as vidas que eu trouxe? E naquele dia você não pregou o meu evangelho, porque você não foi simples. Mas seja profundo, cara, mude a mentalidade, se entrega, não tenha medo. Deus não erra, nós erramos, mas Ele corrige a nossa rota. Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Não, eu quero ir para Tarso, eu não vou. Ele para em Tarso e fica fazendo um discurso. Mas por que que o Senhor trouxe Jonas? Porque Jonas tinha intimidade com Deus. Você acha que Deus vai entregar uma nação para um homem ir lá e pregar sem conhecê-lo? Ele sabia quem era Jonas, só que Jonas não se via com esse poder todo, com essa habilitação toda de Deus. Então ele para, e o Senhor teve que fazer um temporal na vida dele, para ele acordar dentro de uma baleia e dizer: ok, entendi, eu volto para a sua casa, eu volto para a sua palavra, eu volto a ter comunhão contigo, porque eu não quero mais ser a desobediência que nem Nínive era. Aquilo feriu o coração de Deus, a maneira como eles estavam servindo, e ele colocou um homem para ir lá e trazer uma palavra de salvação. Cara, chegou a sua vez de fazer a diferença na célula, trazer a célula e fazer da sua célula ser um rio de Deus, atrair a presença de Deus, multiplicar e crescer. Porque quando você fala em multiplicação, você está falando de almas que estão chegando, estão sendo transformadas em verdadeiros discípulos de Jesus. Dá tempo, independentemente de problemas e circunstâncias, porque quando o Senhor Ele cura por completo, e Ele não deixa nenhum remendo na nossa vida. Quando o Senhor me curou de toda essa amargura, foi antes de eu começar o ministério. Porque no ministério, estamos juntos, pastor, vamos lá, e quando chegava, não ia. Vamos lá, não ia. Quando vier um terremoto, quando vier uma tempestade, eu estou falando alguma coisa que você precisa entender, não o terremoto. Mas fique fora dele por um instante, olhe para você, pense em você e faça uma coisa: eis-me aqui, Senhor, eu vou te obedecer, eu não fico mais parado. É servindo que o Senhor vai te levantar, é servindo que o Senhor vai te chamar, é servindo que o Senhor vai começar a trazer o sobrenatural de Deus sobre você. E eu termino dizendo, quando Deus ele restaurou Jonas, é porque ele também deseja restaurar a minha vida e a tua vida. O diabo sempre vai vir com aquela ideia assim: não, você pecou, você não pode, você fez isso, você para, ó, ninguém olha para você, ninguém cuida de você, ninguém vai atrás de você, ah, mas ninguém me reconhece lá onde eu trabalho. Ei, o reconhecimento do homem, ele é natural, o do Senhor, ele permanece. E o Senhor traz a honra àquele que merece honra. Você quer honrar o seu casamento? Ore por ele. É uma guerra, ore por ele, mas não ore sozinho. Pois que tem a casa é o lugar da manifestação de Deus. A casa é o lugar onde o Senhor vai encher com graça, onde você tem pessoas para estar junto. Ah, mas eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Quando nós aceitamos Jesus, chegamos lá todo arrebentado, cheio de pecado, cheio de tranqueira, e o Senhor diz: você é meu. Ele tira o pobre do lixo e transforma em príncipe. Cara, isso é uma realidade na nossa vida, e precisa ser uma realidade na nossa casa. O lugar secreto é um lugar onde nós estamos simplesmente com um único propósito: ser simples e ser profundo, de conhecê-lo face a face. E conhecer face a face é a palavra. Quando a palavra falar com você de madrugada, quando o Senhor te despertar para levantar, para orar, levante e ore. Seu corpo vai dizer não. Você vai dizer que está com dor de cabeça, que está cansado, que você trabalhou. Ei, não é o natural que está te chamando, é o espiritual. E quando o Senhor te chama, é porque Ele tem algo que está lá na frente para você ver por antecipação e caminhar com foco. E quando você chegar lá na frente, você nunca vai estar sozinho, porque pessoas vão estar te seguindo, porque existe um processo genuíno de Deus sobre a tua vida que te faz avançar. Sabe o que você precisa fazer hoje? Tomar uma decisão. Tirar tudo que te faz parar. E ter saudade de coisas aonde o Senhor está dizendo: você foi aqui, você ficou aqui, esse tempo chegou aqui, pronto, esse tempo você fez, você executou, ok. Não importa se te conheceram ou não te conheceram, se te reconheceram ou não, você fez, pronto. Agora eu quero que você vá para o outro lado, mas o seu objetivo é ficar aqui no meio. Porque esse meio é evidência. O Senhor disse: não, eu quero você lá do outro lado. E passar por esse processo para chegar para o outro lado é muita renúncia. É não deixar a carne gritar, nem com filho, nem com marido, nem com dinheiro, nem com emprego, nem com o mundo. Mas eu estou num processo de Deus, eu estou sendo alinhado com Deus, eu estou dentro do projeto de Deus. Por que que eu vou querer andar fora? Quando eu chego aqui, o Senhor diz: ok, você está entendendo todos os processos. Daquela estação para essa estação, teve maturidade, teve crescimento, teve alinhamento, teve obediência. A voz de Deus, ela está forte sobre o teu coração. Você não tem mais dúvida. Você olha para aquele filho e você sabe como você vai orar no secreto. Porque as orações, elas mudam. Não é mais pedir. Não é mais o problema. Agora o Senhor te dá detalhes. Quantos pães tem aí? O que que tem aí? Ó, só tem 5 pãozinhos, 2 peixes. Mas o que que é isso para essa multidão? O que que tem aí? Ele não perguntou da multidão, ele está perguntando: o que é que você tem aí? Tem um André aqui que ele trouxe um lanchinho. Olha, está aqui. O Senhor pega, levanta e ele começa a agradecer. Começa a agradecer por o que está dentro da sua casa. Começa a agradecer pelo seu filho. Começa a agradecer pelo seu emprego. Começa a agradecer pelos seus filhos. Não importa o que está acontecendo. O marido, começa a agradecer. Começa a agradecer. A multiplicação vem do Senhor. E toda a multiplicação do Senhor é 12 cestos cheios que vão sobrar. E esses 12 cestos serão 12 portas de milagres sobre a sua vida, para você e para a sua próxima geração. Se você não entender que o processo está em você, o que que adianta multiplicar pães e peixes se não tem alguém para prover? Igreja não é um espaço natural, é sobrenatural. Quem entrar aqui dentro é salvo, liberto e transformado, e vai se tornar homem e mulher de Deus, porque tem um processo. E todo esse processo não pode pular etapas. Então não pule etapas com Deus. Seja simples, mas seja profundo. Seja simples e obedeça. Porque quando você chegar aqui, você sabe o que fazer. Quando você chegar aqui, você vai saber responder. E agora termino de verdade. O segredo de um lugar secreto é de nós estarmos com um único propósito: ser simples, mas profundo. E conhecer de forma tão profunda e capaz que nós possamos transformar o nosso interior e começar a ser dirigido pelo Espírito Santo por caminhos de vitória e caminhos de visão. Toda oração gera visão. Não existe oração sem visão. As nossas orações, elas sobem como incenso, aroma suave. Os anjos pegam as nossas orações, depositam dentro das taças. E elas começam a transformar. Quando aquelas taças estão cheias, ela volta para a terra. Relâmpago e trovões. Ela volta para onde você está. Se você estiver parado, você não está orando, se você não está orando, as suas orações não estão enchendo as taças. Então volte a orar. Se Deus te entregar uma nação hoje, o que que você vai fazer? Você vai pular? Vai se alegrar? Isso é um processo. Mas o maior processo é dizer: meu Deus, jejum e oração, vamos, o que que eu vou fazer? Qual é a estratégia? Quem são as pessoas? Como vou fazer? E o Senhor vai direcionando toda a sua vida. Romanos 8, 18 e termino. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Há uma expectativa nas pessoas naturais, você revelar Cristo. Por isso, querido, fique em pé e não pare mais. Não pare nada que vier sobre as tuas mãos. Não pare nada que tiver como sementes que você já trouxe. Seja casa, seja filho, seja marido, seja empresa, seja finança. Eu não sei, mas libera a sua vida hoje e entra numa nova plataforma espiritual. Cara, vocês foram extremamente sobrecarregados de palavras proféticas. Está tudo aqui dentro. Mas não pare. Cole no pastor e na pastora e diz: então, eis-me aqui. Passa por esse processo, Deus vai te honrar. Passa por esse processo. Eu olhava carro na rua, lembra, Luiz? Nós ficávamos lá olhando o carro. Não tinha o carro, ficava olhando o carro. Sérgio, você está escalando para olhar carro. Eu ficava lá olhando o carro. Eu era gago. Rapaz, era triste. Gago, língua pesada. Mas eu falava: Senhor, um dia, só me coloca no altar. Eu sou gago, só dá um jeito nisso. Mas eu estou aqui. Todo domingo ia lá, ficava olhando os carros. Ninguém me dava uma caixinha, mas eu ficava olhando os carros. Ficava lá olhando os carros, ficava. Aí um dia, o Túlio me chamou para ir para a intercessão. Eu falei: o que eu vou fazer aqui? Ele falou: você vai orar. Mas eu não sei orar, porque eu estava parado. Eu queria mais, mas eu estava parado. Eu queria pregar o evangelho, mas eu estava parado. Eu queria falar de Jesus, porque eu tive um encontro com Ele que mudou a minha natureza, a minha maneira de ser. Aquela dor do pai e do filho saiu. Eu fui curado. Eu fui plenamente curado. O Senhor cura feridas. Ele transforma essas feridas em cicatrizes, e toda cicatriz que você carrega é um ministério aberto para você ser profeta, para você orar, ser atrevido, ousado. Então vamos orar. Eu comecei a entender: se eu não ler a Bíblia, eu vou passar vergonha. Então fui batizado no Espírito Santo. E aí aquilo começou a fazer uma revolução. E eu orava em línguas, e orava, e adorava. E aquilo foi me enchendo. Mas eu entendi que se eu não vou para a palavra, eu sou raso. E ser profundo, querido, é você dar tempo de qualidade para Deus. Olhe para você mesmo. Pare, pense e olhe para você. O que eu vou fazer ainda esse ano de 2023? Como é que eu posso ajudar pessoas, jovens? Meu, essa geração, Thalita, minha neta, Alice, Levi, Azaf, Judá, Zaio, que venha Rebeca, que venha mais umas 6 para ficar uns 12 aí, fica, né? Mas é uma geração que nós temos, que não só, como o pastor Boninho falou, não é simplesmente o espaço, mas eles estão pensando na próxima geração. Eles estão pensando naqueles que vão ser, que já são os profetas, em gabinetes, em escolas, em lugares onde os nossos filhos, nossos netos vão entrar e vão dizer: assim diz o Senhor, e o céu vai se abrir, vai se cumprir. Nós temos que deixar um legado, e esse legado tem que ser palavra. Querido, não pare. Não pare, por favor, em nome de Jesus, não pare. Cara, não vai ser na sua força, não vai ser na minha força. Vai ser no vento impetuoso do Espírito Santo que Ele vai soprar aqui agora. Através do louvor. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade.
Oh. E só quero mover teu coração. É tudo que eu quero, só quero te contemplar e te dar. tudo a ti. Eu só quero mover teu coração.
Entrega agora, entrega tudo. Entrega a dor, entrega a rejeição, entrega tempo de deserto. Você e o Senhor, olhe para você, pense em você. Pare e pense em você agora. Simples, mas profundo. Abre o teu coração e diz: Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Choro pode durar uma noite, mas alegria vem pelo amanhecer. Agora é o tempo da alegria sobre sua vida, e a alegria da sua vida está sobre a sua casa. Que haja salvação e reconciliação nesta casa. Se esse é o desejo do teu coração hoje, de entregar a sua vida para Jesus, de dizer: Senhor, eu quero aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, e ser diferente de tudo que eu já vivi e já passei, eu quero essa experiência contigo. Mas se porventura houver alguém que de repente você parou, o Senhor hoje está te chamando para a reconciliação. Isso é uma decisão do seu coração. Isso muda toda a atmosfera espiritual sobre você. A esperança. O Senhor abre o ventre e Ele faz gerar filhos. Ele gera. Ele gera. Porque é propósito do Senhor. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Essa aflição por esse problema, ele cessa agora. Mas você precisa entender, precisa haver em você reconciliação, precisa haver em você entrega. Então fala com Deus agora. Você quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador? Essa casa ela tem um processo. Se você quer se reconciliar, são decisões que você precisa tomar. E eu sempre aprendi que o lugar da maior entrega chama-se o altar do Senhor. É na frente, porque é onde você sai do lugar onde você parou e diz: Senhor, eu ando no caminho da minha promessa. Se esse é o desejo do seu coração, sai do seu lugar e vem aqui na frente para a reconciliação e para a salvação do Senhor. Isso muda a sua vida. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Pastor Pablo, por favor. Glória a Deus. Vem buscar o que é seu. É o seu ministério. É você e Deus. São formas de você viver a maior essência que Ele já te deu e te entregou. Isso abre os céus, te transforma. 2023 ainda será um ano de grandes realizações em você. Isso vai te fortalecer, porque 2024 serão dias de aceleração espiritual sobre tua vida, sobre tua casa. Mas parado você não vai fazer absolutamente nada. Que o Senhor te enriqueça e te fortaleça no nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Pai, aqui estão, Pai, diante do teu altar, pessoas que receberam, Deus, essa palavra simples, mas profunda. Pessoas que desejam, Senhor, se entregar. Pessoas que desejam, Senhor, uma nova vida. Pessoas que desejam, Senhor, um novo caminhar. Pessoas que querem se reconciliar com o Senhor. Pessoas que tiveram a oportunidade, porém não a utilizaram da maneira correta, Pai, mas a tua palavra os alcançou nessa noite. E aqui estão prostrados diante do teu altar. Portanto, nós como igreja, juntos a eles, ó Pai, nós queremos, ó Pai, fazer esta oração, a oração da entrega, a oração, Pai, do recebimento, Pai, daquilo que vem para nos preencher por completo. Portanto, você que aqui está, repete essa oração comigo, faça essa oração com fé. E você, igreja, fortaleça esse momento de oração, de adoração, esse momento onde nós veremos reconciliação, salvação, festa nos céus. Portanto, repete assim comigo, declare: Pai, eu te peço perdão pelas minhas atitudes inconscientes ou até mesmo conscientes que me afastaram de ti. E nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio à terra, tomou o meu lugar, se entregou na cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Por isso eu te recebo como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu Rei. Escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje guia os meus passos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!